11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Mas pense numa coisa difícil, que foi achar um convidado para participar do 11 minutos de hoje, Samara.
Lógico. Corintianos, tricolores cariocas, vou pular isso aqui, hein? Vascaínos não, tô aqui. Botafoguense e cruzeirense têm dado as desculpas mais esfarrapadas para a gente, né? Educadamente recusar o convite.
Olha, tem um analista hoje, tem que passear com a sogra. Não, eu tô com passagem marcada para o Iraque. São algumas explicações estapafúrdias que a nossa produção recebeu
gente,
nessa semana.
Que é isso? Brincadeiras à parte, a rodada do meio de semana foi terrível para muitas torcidas. Por isso, para garantir a presença de um convidado na bancada do 11, né, a gente recorreu à fórmula que nunca falha.
Exatamente, é uma fórmula que tem se mostrado infalível, que é convidar um torcedor
Adivinha,
do Flamengo.
Pronto, já falou.
Quem é essa, Mara?
Esse moço que chegou aqui, vocês viram aí pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, é o Felipe Cafino.
Felipe Cafino na nossa
bancada. O menino sorridente,
bancada.
Sempre ao longo do ano.
Bom dia a todos aí, bom dia Gisele, Samara e aos ouvintes do Conexão.
Felipe, soube que não teve nenhuma tergiversação com relação a você.
Sempre pronto, eu tô sempre pronto a responder essa convocação do 11
nessas,
minutos.
Principalmente nessas fases, né?
Que fase,
que
né?
Que fase, gente, chegou um dia aqui que foi difícil, viu? Tá todo mundo na bancada com vontade de chorar, o Conexão pra sair na quarta-feira foi muito complicado. Bom, daqui a pouco a gente vai falar exatamente sobre a situação dos times no campeonato, nos diversos campeonatos que estão acontecendo por aí, campeonatos estaduais, Copa do Brasil, daqui a pouco a gente fala de bola rolando, porque o assunto agora é a CPI do Senado que investiga o acidente com o voo da Chapecoense.
Pois é, você se lembra, em novembro de 2016, o avião da empresa boliviana Lamia, que levava a delegação do time catarinense, caiu perto de Medellín, na Colômbia, palco da final da Copa Sul-Americana.
Pois é, a gente se lembra muito bem desse dia. 71 pessoas morreram e até hoje os familiares das vítimas lutam para receber indenização.
E o Ministério Público Federal está pedindo 300 milhões de dólares de indenização para as famílias.
Em audiência da CPI, um procurador disse que a companhia aérea Lamia resiste em pagar as apólices de seguro do avião. A reportagem é de Pedro Pincer.
O procurador da República de Chapecó, Carlos Prola Júnior, disse nesta terça-feira, durante a CPI do acidente aéreo da Chapecoense, que a partir da atuação do Senado e as informações que foram colhidas por familiares, foi possível ajuizar uma ação com a perspectiva de tutela dos interesses de consumidores. De acordo com o procurador, vítimas e familiares são protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. O pedido inicial, feito pelo Ministério Público Federal, é de uma condenação global de 300 milhões de dólares para custear as indenizações de todas as famílias, já que esse é o valor previsto na apólice inicial da companhia aérea Lamia, empresa boliviana proprietária do avião que caiu em 2016 na Colômbia, matando 71 pessoas. Prola Júnior afirmou que houve resistência da seguradora em dar cumprimento às apólices de seguro da aeronave. Assim, foi possível identificar que havia culpa extracontratual por parte da corretora e da seguradora, que conduziram o processo de renovação do seguro da Lamia de forma irregular.
Eles foram levando uma tratativa, reduzindo a cobertura, reduzindo o limite da apólice, né, que era de 300 milhões de dólares e chegou a 25 milhões de dólares, quer dizer, menos de 10 vezes o valor inicial que havia segurado aquela aeronave. E agindo dessa forma, permitiram a retomada da atividade de uma companhia que não tinha a mínima condição de operar.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, destacou que nenhum atleta ou turista questiona as condições da aeronave antes de embarcar.
O fato é que foi autorizada a decolagem de um avião. E era o avião que transportava gente que não ia fazer turismo. Nada contra o turismo. Mas ia representar o país CBF se a autoridade Chapa Branca autorizou a decolar. É porque estão satisfeitas as condições vestibulares para o voo.
A comissão aprovou também 20 requerimentos de convocação de pessoas ligadas às seguradoras, entidades esportivas e a companhia Lamia, entre outros depoentes. A próxima reunião acontece na terça-feira e deve contar com representantes da CBF e da Conmebol.
Isso é o típico do assunto que me lembra aquele ditado que diz: depois da queda, o coice. Já é bem difícil você retomar a sua vida com relação aos sobreviventes, as pessoas que perderam parentes, nesse... Eu resisto a chamar de acidente, porque é uma série de eventos que poderiam ser evitados e que acabaram acontecendo e resultaram nessa tragédia. E depois disso, ainda tem a questão de seguradoras, a seguradora se recusa a pagar, os sobreviventes e os parentes das vítimas têm que sofrer tudo de novo, né?
É, e por isso a importância dessa CPI e todo essa convocação, né, de pessoas para prestar esclarecimento, né? Porque imagina só a situação das famílias. A gente aqui fica indignado e nem passou por isso, nem está no olho do furacão. Imagina só para as famílias desses atletas, dessas pessoas que estavam no voo. É inacreditável, né?
E tem um complicador a mais aí, que eu acho que é essa questão internacional, né?
Sim.
Também envolve um outro país, né? Que tem suas complicações aí, que é a Bolívia, né? Que a gente sabe. Então, como é que vai ficar isso aí, né?
É, questão de seguradoras e o jogo do empurra, que sempre acontece com uma situação dessa. Piora ainda a situação, porque aí, não, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é de fulano, mas aí a sede disso é na Bolívia, não, a sede é na Colômbia,
em 2016 foi o acidente, nós somos 2020, essa CPI, eu estou vendo aqui, ela tem data para funcionar até agosto desse ano, então, né, daqui para lá ainda vamos ter alguns desdobramentos e a gente torce muito para que seja uma situação favorável às famílias.
Só o fato disso ter gerado uma CPI já é indicador desse problema que não foi resolvido mesmo a esse tempo todo.
Nossa, pena que precisou de uma CPI, né, que inclusive foi, enfim, a situação foi se desenrolando até que no final de 2019 foi instalada a CPI, quer dizer, de 2016 para cá, né, já podia ter sido resolvido isso na via judicial mesmo, que fosse, sem maiores problemas.
É indicativo de ter uma CPI para isso, já é uma
precisou do Senado entrar para conseguir, né, defender um pouco essas pessoas que parecem completamente desamparadas.
Vamos continuar acompanhando ao longo dessa CPI da Chapecoense os desdobramentos e o que vai sendo resolvido ao longo da CPI. Vamos agora falar de futebol, vamos falar de bola rolando. Muita coisa aconteceu durante a semana, resultados esquisitos, resultados de uma certa forma esperados, enfim. Você quer começar falando de quê? Libertadores, Felipe Cafino e Samara Sadek? Vamos começar falando de Libertadores, então?
O convidado hoje é o Felipe.
É Libertadores, Felipe, não. Pré-Libertadores. Para mim, eu vim da época da pré, né? Tem galera que ficou aí pela pré-Libertadores.
Você já vê a piada aí, Felipe. Olha, eu vou começar aqui pelo resultado da quarta-feira. Essa quarta-feira é para ser esquecida. Quarta-feira, dia 12 de fevereiro. O Corinthians... O primeiro jogo contra o Guarani do Paraguai, o Guarani ganhou de 1-0. E o Corinthians, em casa, também ganhou do Guarani, de 2-1. Mas aquele gol do Guarani fora de casa fez toda a diferença e possibilitou o quê? O Corinthians ser eliminado.
Que gol, hein? Belíssimo gol. O cara arrumou um ângulo ali pra bater a foto. Falaram que o Cássio foi com a mãozinha meio
mão
leve.
De alface?
Não achei que foi muita culpa dele, não. O cara bateu no lado da rede, né? Então, deu a classificação para o Guarani e gerou, acho que, assim, os melhores memes dos últimos... das últimas semanas, pelo menos.
Guarani fora da Libertadores. Olha, a gente vê de vez em quando esse tipo de coisa acontecer com os times grandes também.
Acontece, né?
Ano passado, você lembra do Talheres?
Talheres.
Pessoal, o São Paulino não esquece.
Não esquece.
Não esquece.
Não, mas aí eu fui pesquisar e descobri que não foi a primeira vez que o Guarani eliminou o Corinthians. Então já é freguesia. Já teve uma outra vez aí.
Segundo
assim...
suas pesquisas, mas fazia tempo, não?
2015, parece, né?
Não faz tanto tempo assim, não.
Acabou eliminando o Corinthians e agora de novo. Então já virou uma freguesia do Guarani.
Bom, quem se deu bem no dia anterior, na terça-feira, dia 11, foi o glorioso Internacional, que agora de volta à Série A e fazendo bonito na Libertadores. Aquele primeiro jogo foi aquele jogo complicado, que teve tumulto no estádio.
Fogo na arquibancada.
Foi Internacional e Universidade do Chile, não teve gol. A partida chegou a ser interrompida durante alguns instantes por conta desse problema dos protestos lá no Chile, que acabaram extravasando para o campo também. Mas o Internacional não tem nada a ver com isso, empatou e deixou para decidir em casa. E no Beira-Rio, na terça-feira, jogou, assim, fácil, né?
Fez o dever de casa, né? E conseguiu passar aí, não sei, já tem adversário para a próxima fase?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 2-0 no Universidade do Chile, na segunda fase, passando aqui na tabela, o Internacional tem o Tolima.
Olha aí, tem história, hein? Tem história com o time brasileiro aí.
Pois é.
Hoje, os corintianos não estão tendo vida fácil.
Não tem. O Tolima já passou pela história do Corinthians uma vez. Internacional também já teve alguns perrengues na Libertadores. Ninguém pode falar em Mazembe, que o pessoal Internacional também fica... ou seja, a gente tem muita história.
Não teve o Emelec também, não?
Tem. Esses times, de vez em quando, chegam para dizer, Felipe, estou
lembra?
Aqui.
Você lembra do Emelec?
Não, eu lembro que ano passado teve o Flamengo contra o Inter também, né?
Flamengo
contra
o Inter também. Então esse é o adversário do Internacional que passou, né? O Tolima vai jogar contra o Internacional e o Guarani, o adversário do Corinthians, se o Corinthians tivesse passado, seria o Palestino. Mas o Corinthians agora passa a assistir a Libertadores.
Para fazer justiça, eu vou lembrar do Palestino
sim,
também, né?
Sim,
vamos
sim.
Lembrar que o Flamengo já jogou com o Palestino.
Para
fazer isonomia nesse quadro.
A gente não ficar com viés de flamenguista. Bom, essa foi a situação da Libertadores da América. Falando aqui de... Precisa falar de Copa do Brasil.
Ah, né? Chegou onde a gente queria, eu acho, na Copa do Brasil.
Por quê? Copa do Brasil, olha...
Podemos dizer que o esporte foi bruscamente eliminado da
mas
Copa
foi
do
o que
Brasil.
Eu mais recebi de memes, foi exatamente isso. O esporte foi bruscamente eliminado. Você acredita que o esporte precisava só do empate? E é o time que mais empata.
É o time que mais empata e não conseguiu.
No dia que a gente precisa do empate, o esporte perde.
Olha, vou falar que essa regra do empate salvou praticamente todos os times.
É verdade.
Grandes.
Fala sobre o
aqui
seu Vasco.
Bancada.
A bancada
não,
tem
eu vou
uma vascaína.
Falar do
dia.
Paulo Aquino. O Paulo Aquino diz o seguinte: o Corinthians e o Sport toraram milho seco. E o meu Vasco escapou por pouco. Oh. Bom dia. É o Paulo Aquino.
É essa a regra do empate.
De
explica
Teresina.
Essa regra do empate aí,
pois
José,
é, a regra é do empate é o seguinte: a Copa do Brasil.
Não, peraí, ouviu falar em goleiro?
Sim.
No meu caso, foi goleiro bom.
O Ramos, né? O que é o goleiro lá de Alto.
Problema,
rapaz, um goleiro que já
goleiro
tem uma certa
bom.
Idade.
Aí deu
não tem aquela compleição física muito, né? Porque é meio
atlética.
Gordinho, atlética. Mas o Ramos simplesmente fechou o gol. O Vasco enfrentou realmente uma muralha ali.
Então,
o jogo em Teresina não foi fácil.
Essa é a explicação do meu empate. Agora do seu.
Não foi. Agora, pois é.
E tiveram quais outros times aí? Ontem o
não,
Cruzeiro?
Não, o Cruzeiro, gente.
Passou no empate. Então, essa regra do empate foi
desenhada. Situação complicada lá do Roraima. Foi o São Raimundo, lá de
São
Roraima,
Raimundo, né?
Por conta do empate, salvou o Cruzeiro. O Bahia foi eliminado
Bahia
pelo
foi eliminado.
River. E o Sport foi eliminado pelo como é que é o nome do time, o Brusque?
Pra quem mesmo?
Levando-se em consideração de que esse, olha, aí teve confusão no final, não sei não, aquele juiz ali, não sei não.
O Atlético Bom, empatou também, né? Atlético Mineiro também.
O Atlético Mineiro também. Os times não têm vida fácil
tá
na Copa do Brasil.
Fácil,
não,
não
tem.
Se não fosse essa regra do empate aí, teria várias surpresas.
Mas explicando, né? A regra do empate, a CBF diz o seguinte: como tem quase 100 times, são 99 times na Copa do Brasil. É muito time, é muito jogo. Então, o que é que a CBF faz? Existe um ranking da CBF, dos times melhor ranqueados. Então, aqueles times que têm uma melhor pontuação no ranking da CBF, eles jogam pelo empate. Agora, se perderem, também tem essa questão, né? Já volto para casa.
Sim.
E eu acho que é justo, porque os times, joga fora de casa, os times também têm menos recurso financeiro e pra tem que ter alguma coisa, né, para viajar, essa coisa toda. Difícil. O negócio é o seguinte, quer ganhar, joga para ganhar.
A galera tá aproveitando o empate, então vamos fazer no empate, que é mais emoção, né?
Vamos na tabelinha.
Vamos na tabela. Inclusive, esquecemos de falar do Botafogo também, que também empatou num jogo lá que teve de tudo também, né? No final, teve confusão, aquela... Vira aquela beleza, né?
Então,
também,
minha gente, o segredo é empatar. Vamos falar agora do final de semana. Tem jogo no final de semana aqui no Mané. Já tá com seu ingresso aí na carteira? Vai ou não vai?
Olha só, eu tô querendo muito ir, mas tô achando um pouco extorsivo.
Tá salgado. Tá salgado. Mais de 100 reais, né?
R$150 na meia entrada, que já acabou a meia.
Nossa, né? 150. Aí? Eu tô falando aqui, gente, da chamada Supercopa. Essa Supercopa é nova, é um tirateima de campeões, digamos assim. O Flamengo vai encarar o Atlético Paranaense. Os dois times, parece que já chegaram, o Flamengo chegou ontem. Né? Os dois chegaram, já estão aqui em Brasília. Esse jogo vai ser no Mané Garrincha e no horário de 11 horas da manhã. Domingo, às 11 horas da manhã, esse tirateima de campeões. Qual a tua expectativa para esse jogo, Felipe?
40 mil ingressos vendidos já também. Apesar do preço salgado dos ingressos, vai estar cheio lá o Mané, né?
E o Flamengo encara o Atlético?
Eu acho que, assim, é aquele primeiro grande desafio do ano. Vai valendo uma taça já. Ou seja, pode começar o ano levantando uma taça. Que
já levando pro Ninho, né? Mais uma taça.
Não é?
Né?
Então, e assim, na quarta-feira o jogo difícil contra o Fluminense que se mostrou ali no segundo tempo, acho que foi um bom desafio e uma preparação. O Atlético vai fazer apenas o segundo jogo, se eu não me engano, no ano.
Foram os
então,
dois.
Então, o Atlético ainda está mais em preparação. Vem com um time mais modificado que o Flamengo. Vendeu técnico, né? Jogadores também. Inclusive, um foi pro Flamengo também.
São os dois clubes que mais venceram no ano passado, né? Os mais vitoriosos, digamos assim. O Flamengo campeão do Brasileiro e da Libertadores. O Atlético campeão da Copa do Brasil. E a gente acha que vai ser um jogo bom. Acredito que vai ser um grande jogo.
O Jorge Jesus botou lá em cima o Atlético como um dos adversários mais difíceis do ano passado do Flamengo. Que ele encarou quando o Atlético eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, né?
E no ano em que o Flamengo estava ganhando de tudo.
Exatamente.
Né?
E foi quando o Jorge Jesus tinha acabado de chegar no Flamengo.
Vai ser transmitido esse negócio que o seu time agora
tá? Pelo menos, né? Acho que vai ser a primeira aí do ano. Tá difícil assistir jogo do Flamengo, né? Como é que faz? Voltamos ao rádio, né?
Voltamos ao bom e velho rádio.
Sempre acompanhando o rádio.
Eu pego muito jogo no rádio.
Chamado torcedor de pé de rádio. Eu fui durante muito tempo e é muito
bom. Não, mas
bom.
O problema de assistir jogo no rádio é que, assim, é muito emocionante, cara.
Você não dirige, não.
Você fica numa tensão.
Estaciona e escuta o...
A tensão é muito grande.
Toda bola é perigosa.
Exatamente,
demais.
É o tempo inteiro.
Bom, então tá aí.
Vamos lembrar aqui do final de semana também do Campeonato Feminino de Futebol.
Diga
essa
aí,
rodada não teve a regra do empate, porque lá é diferente, né? Mas o seu Flamengo tá muito bem no Campeonato Feminino também. Tem duas vitórias. A última foi contra a Ponte Preta, 3-0. E o Corinthians também. Tá indo bem. Por enquanto, jogos agora no fim de semana, no domingo. Todos os times jogam no domingo, a partir das 14, 15 horas. Tem jogo também às 17, às 19. Campeonato em terceira rodada já, o Campeonato Feminino.
Ok, Samara, deixa eu dar uma passadinha aqui para ver se o pessoal está comentando alguma coisa com relação ao 11 minutos. Bom dia, equipe campeã, assistam o Mengão no canal Fox. O Igor Franco já está dando a dica aqui de onde vai passar o jogo. Acho que vai passar na Globo também.
Vai.
Eu vi as chamadas. Tá certo. O Adriano disse que já está pronto aqui para assistir, acompanhar 11 minutos. Já chegou, já está por aqui, então. Foi sufoco, hein, Adrianão? Na quarta-feira não foi fácil, não. Direito a golaço. Bom, o nosso 11 minutos da sexta-feira chegou ao final. Os resultados do final de semana serão comentados no 11 minutos da próxima segunda-feira. Agradecendo aqui a presença do flamenguista Felipe Cafino, desejando um bom jogo no domingo. E aí, segunda-feira, a gente vê quem vai trollar quem.
Eu que agradeço aí. Valeu, Adriana Samara.
Obrigada.